Saudações, galera. Começando mais um Telecast. Eu sou o Rafael Brasileiro. Estou aqui com o Lucas Fittipaldi, Cássio Zirpoli. E a gente vai falar aí da derrota do Santa Cruz, ou melhor, da eliminação do Tricolor da Arruda na Copa do Brasil. Foi derrotado pelo Fluminense de Feira de Santana por 2-0. E deixou de lucrar aí 600 mil na conta, avançar de fase e ter um clássico contra o Náutico comandante na Copa do Brasil. Um prejuízo fora de série, que a gente vai falar dele também. Mas antes, vamos falar da partida. Vou falar aqui com o meu amigo Lucas Fittipaldi. Lucas, o que você achou da partida? O que você viu do Santa Cruz em campo? Na minha opinião, mais uma partida decepcionante e que pode ter sérias consequências mais na frente, né?
Verdade, Rafa. Eu acho que, assim, essa derrota do Santa hoje, não só pelo resultado, mas pelo desempenho também, né? Na verdade, eu acho que hoje, tão grave quanto o resultado, foi o desempenho da equipe, né? A gente vinha tentando relativizar um pouco a questão do resultado nos outros jogos, porque início de temporada e o pernambucano tem muito chão pela frente, né? A Copa do Nordeste, queira ou não, tinha sido um empate ali, jogo importante, mas assim, hoje, de fato, o resultado era fundamental, por isso que você já falou, porque era um jogo que valia 600 mil reais na atual situação de Santa Cruz. Então, o resultado, só o resultado hoje já seria, já tinha um peso enorme, né? Mas não bastasse o resultado ser o pior possível, né? Que é a derrota, o Santa tinha o direito até de empatar para sair classificado, não bastasse isso, a atuação, no entendimento, foi tão grave quanto o resultado, né? Porque se o Santa tivesse perdido o jogo, mas com outra postura, né? Como já aconteceu em alguns jogos nessa temporada, nesse começo de temporada, quando o resultado não foi bom, mas o desempenho, de certa forma, até chegou a agradar em alguns momentos. Hoje não. Hoje foi um desempenho que eu acho que a gente pode colocar como desastroso, né? E o que é mais grave é que foi naquilo que a gente pode chamar, eu acho, como o primeiro grande teste do time, né? Primeiro teste de fato da temporada. Se esperava uma resposta, sempre se espera uma resposta quando o time se vê diante do primeiro grande teste, e a resposta foi a pior possível, né? O Santa teve um jogo completamente improdutivo, né? A verdade é essa, né? Lampejos ali só no primeiro tempo, né? Lampejos de durante, sei lá, 15, 20 minutos ali, esboçou que poderia fazer um bom jogo, mas em nenhum momento conseguiu ser um time efetivo, conseguiu ser um time produtivo, vertical, chegar assustando o Fluminense de Feira. O lampejo do Santa Cruz se resumiu àquela, um mínimo momento ali com posse de bola, de tentar de dar uma impressão que poderia se impor diante do Flu, mas isso não aconteceu, né? Desde o primeiro tempo, né, o Fluminense começou o jogo dando um calorzinho, mas ali era esperado, porque o Fluminense jogando em casa, precisando da vitória, um time que, de certa forma, bem arrumado, que deu muito trabalho ao Bahia no final de semana, né? Empatou com o Bahia, mas dando um sufoco. Isso aí, de certa forma, já era esperado, né? E ali, depois desse sufoco inicial, foi que o Santa conseguiu manter um pouco, frear o adversário, esboçar um pouco de organização, aquela mínima organização, mas durou pouco. Rapidamente, o Fluminense, já ele que se impôs, né? Exigindo que o goleiro, o Thiago Macossi, fizesse duas grandes defesas, né? O Fluminense criou duas grandes oportunidades antes de abrir o placar no primeiro tempo, e aos 40 minutos saiu o gol, por coincidência, né? Numa falha, duas falhas na verdade, né? A primeira de Arthur, né, que perdeu uma bola ali perto da entrada da área, um erro bobo de Arthur, desatenção. E a segunda do próprio do goleiro, do próprio Thiago, que tinha feito duas grandes defesas, mas que farrapou, né, falhou feio no primeiro gol do Fluminense. E aí, Rafa, no segundo tempo, para mim, talvez seja mais grave ainda, porque o time vai para o intervalo e na volta se espera que, precisando do resultado, a postura seja outra, né? Que o Santa Cruz, de alguma forma, reagisse. Né? E acabou que, quando precisou, o time não soube reagir. Pelo contrário, nos 10 primeiros minutos do segundo tempo, o Fluminense esteve perto de chegar ao segundo gol. Né? Mais uma vez, foi parecido até o início do segundo tempo com o primeiro. Né? O Santa levou um calor ali. E em nenhum momento do segundo tempo o Santa conseguiu se acertar. Né? A gente via claramente uma carência ali no setor de criação, né? Não tinha ninguém para conduzir essa bola para o ataque, né? Ninguém para fazer a bola chegar nos atacantes, ninguém para criar de fato jogadas que incomodassem o Fluminense de feira. Júnior Rocha tentou acionar, Arthur saiu rapidamente, né? Saiu no início ainda do segundo tempo, ele tentou acionar Jeremias, mais na frente ele tentou acionar Daniel Sobralense, mas a verdade é que eu acho que ficou claro que faltou essa peça, assim, né? Faltou, se faltou jogo coletivo, e foi claro, mas faltou esse elo aí, o setor de meio de campo deixou muito a desejar, no meu entender, na parte ofensiva, mas sobretudo, Rafa, eu acho que o time como um todo. Né? O golpe fatal veio com o gol já na reta final, segundo gol do Fluminense, né? Já com acho que 40 minutos ali do segundo tempo, né? A falha de Paulo Henrique, gol do Levi, né? Foi um dos destaques da partida, o atacante do Flu. Mas para encerrar essa primeira parte aqui, eu fico com uma declaração que o próprio Júnior Rocha deu na entrevista coletiva, e era algo que a gente já tem batido nas nossas análises no podcast, nos telecasts, e algo que eu já vinha pensando à medida que eu assisti o jogo, e ele próprio saiu da boca dele na coletiva quando ele disse que ele precisa mudar o modelo de jogo, porque esse aqui não vem dando certo, ele falou. Né? Isso saiu da boca do próprio Júnior Rocha. E eu assisti no jogo ali, um dos tópicos que eu tinha anotado era justamente esse, assim, dizendo que, pô, o Santa precisa encontrar uma forma de ser competitivo. Não adianta nada. Eu acho que chegamos ao quinto jogo. O Santa não ganhou nenhum jogo ainda na temporada, né? São duas derrotas e três empates. E aquela sensação inicial, que foi boa, de certa organização, de um modelo que o Júnior estava tentando implementar, ela está cada vez mais fragilizada. É claro que temos que ter paciência, acho que o Júnior precisa ter dar tempo ao tempo, mas ele próprio já faz a sua reflexão e já entende que alguma coisa precisa ser feita. Acho que o jogo de hoje resume isso. O Santa precisa encontrar uma maneira de jogar, e não é essa que ele tentou nesses primeiros jogos da temporada, Rafa.
Lucas, essa foi a última frase do Júnior Rocha na coletiva, né? A gente estava ouvindo pela Rádio Jornal aqui com um companheiro aí de profissão, Igor Moura, estava lá em Feira de Santana. E assim, de certo modo, me surpreendeu. Porque em 5 jogos, lógico, depois de uma derrota como essa, que tem um significado muito grande, que a gente vai falar mais na frente. Mas 5 jogos eu acho que é pouco para você mudar a convicção que você tem. Talvez as peças que ele tem sejam um grande X na questão, né? Para instalar o sistema que ele desejava. Mas agora também ele sabe que ele não pode mais perder ponto na Copa do Nordeste, que é outra competição que pode dar alguma verba mais ao Santa Cruz. E no Pernambucano, o time está na situação nesse momento, apesar também de ter poucos jogos, que está na vice-lanterna. Um time que não venceu na temporada ainda. Isso é com certeza um fato que começa a incomodá-lo, mesmo tendo apenas 5 jogos. E vamos ver o que ele vai fazer nos próximos dias. E eu vou passar a bola aqui para Cássio Zirpoli. Cássio, o grande da questão é mudar o esquema de jogo do Santa Cruz, vai ser a grande mudança. E eu queria saber também o que é que você viu dessa partida, o que é que você achou do Santa Cruz. Lembrando que na segunda etapa do programa a gente vai fazer análises individuais e também vai falar da questão financeira, que a gente sabe que foi o grande problema dessa derrota.
Fala, torcedor. Eu sei que aí o resultado do Tricolor não foi o ideal, mas eu vou dar uma notícia para te animar antes de você escutar o comentário de Cássio Zirpoli. Queria lembrar você que a Pizzaria Atlântico é parceira do podcast 45 Minutos e tem dois códigos de desconto lá, viu? Um é o lógico, Atlântico 45, que iniciou a parceria aí. Você entra no site, faz seu pedido, quando for finalizar, coloca lá Atlântico 45, certo? Em caixa alta. E vai ter 20% de desconto na hora do delivery. Agora, se você for no Pega Leve, o que é o Pega Leve? É aquela opção de você fazer seu pedido pela internet, sempre no site da Atlântico. Coloca o código PEGALEVE45 e você vai retirar na loja. Além dos 20% que o Pega Leve já dá para todo mundo, o podcast 45 Minutos te arruma mais 10% de desconto. Ou seja, economia demais. Entregando em casa ou você vem buscar. Então acesse aí pizzariaatlantico.com.br, utilize qualquer um dos dois códigos, sempre em caixa alta, certo? E garanta sua refeição com qualidade Pizzaria Atlântico, ou seja, altíssima qualidade e com desconto que só 45 minutos dá para você. Aproveita aí e vamos seguir aqui com Cássio Zirpoli.
Ainda bem que você fez essa introdução final aí, porque para avaliar o trabalho é difícil você não ligar junto com a questão financeira, Rafa. Porque se você, a limitação do Santa é claro. E qualquer ajuste nessa limitação passava por uma injeção financeira, que acabou hoje. Salvo uma campanha grande na Copa do Nordeste, acabou isso aí para o Santa. Então esse time do Santa vai ter que ser ajustado basicamente com o que tem aí. Porque dificilmente vai chegar alguma grana para mudar isso aí. E sobre esse time, o primeiro gol, pô, assim, é fogo você também falar exatamente de um ponto que fica parecendo que esperou acontecer para ele, tá vendo? Mas o gol que o Santa levou, ele começa numa saída errada. Num time que tecnicamente não tem essa condição, é uma forma interessante de jogar. Eu achei o comentário do Lucas foi muito ponderado. Até para não ficar chovendo numa olhada aqui, eu vou adiantando que eu concordo bastante com o que o Lucas falou. E sobre essa forma de jogar, é um estilo de jogo bonito. É quando você tem as peças para fazer esse jogo. O Santa, não sei se tem essas peças e não sei se terá. Porque as competições que o Santa joga é um estilo completamente diferente. E assim, é inventar a roda numa situação onde... Vai ser uma divisão de muito mais força, tem um centroavante forte, por exemplo, o Santa trouxe um agora, vamos ver se Vinícius não vai se machucar, como aconteceu bastante no Náutico. Porque essa saída técnica de girar o jogo, de ter a posse de bola, de repente ter 55% de posse de bola, encontrar um espaço e tal, não sei o quanto o Júnior Rocha vai insistir, não, mas se na entrevista ele já deixou claro, ele já deu a entender que abriu espaço para essa mudança, ótimo. É uma pena que seja tarde, porque um jogo como esse, lá de Feira de Santana, onde você tem um empate, onde você não vem bem, você não venceu nenhum jogo, você não vem bem, você tem um empate, você tem que fechar a casinha, meu amigo. Você não tem que pegar a bola, tentar sair, tentar fazer um esquema, tentar segurar o jogo numa posse de bola, numa qualidade que você não apresentou em nenhum momento. Talvez não tivesse tempo, como o calendário está muito corrido, talvez você não tivesse tempo para, de repente, também mudar da última partida, embora o Santa tenha folgado. Se bem que no Brasil uma semana é tempo, né? Isso na Europa não é nada. Tempo é de um mês treinando, dois meses, mas enfim, mas o Santa folgou no fim de semana. O último jogo tinha sido na quinta-feira contra o Central e o Santa folgou, se preparou para guardar um pouco de gás, coisa que, por exemplo, o Náutico não teve. Lá no Maranhão, o Náutico jogou a oitava partida em 24 dias. O Santa folgou, além de ter jogado menos, porque não teve a seletiva da Copa do Nordeste, ele folgou no fim de semana, chegando num jogo onde fisicamente ele poderia ter um pouco um ponto a favor, um ritmo de jogo maior. O Fluminense só tinha jogado duas partidas pelo Campeonato Baiano. Mas o sistema de jogo não funcionou. E o time foi completamente inofensivo, porque essa posse de bola, para se transformar em algo para se transformar em possibilidade de gol foi um negócio assim inacreditável. É, quando o scout das transmissões da Globo, eu sempre anoto bastante, porque é uma compreensão muito boa de jogo. Eles têm um pessoal que trabalha só para isso e de vez em quando vai sair dando transmissão esses dados. Com 25 minutos de jogo, era 5-2 em finalizações para o Fluminense. E isso aí se manteve com o Thiago Machowski fazendo duas excelentes defesas. Uma primeira cara a cara, um lançamento muito bom de Moreilândia, que era do Salgueiro. Os dois volantes, né, são ex-Salgueiro, Moreilândia e Rodolfo Potiguar. O atacante ganhou na velocidade de Vitor, ok, embora Vitor tenha chegado até o fim da jogada, não desistiu. Mas o cara bateu e o Thiago fez uma grande defesa e outro no outro chute, um chute cruzado, que eu até acho que o atacante do rebote estava meio desligado, passa na frente dele a bola, mas a defesa do chute cruzado foi muito boa, para falhar bizonhamente no gol. Uma bola extremamente fraca, né? Ele se atrapalhou, acontece, mas ele se atrapalhou no lance, não foi o chute, me seguindo, não. Pensou alguma coisa, saiu outra ali, e quando o Fluminense fica em vantagem, meu amigo, você espera uma reação do Santa. Essa reação não aconteceu. No segundo tempo, o Santa foi ter uma chance decente aos 39 minutos de jogo. Num lance fortuito, porque foi um escanteio onde Daniel Sobralense, que talvez não fosse a peça que você imaginaria que estaria ali naquele lance, para cabecear no meio. E foi assim, uma chance efetiva, porque podia ter pego o goleiro desprevenido, mas foi uma cabeçada sem tanto perigo, o goleiro estava bem colocado, defendeu. Tanto que ele conseguiu engatar um contra-ataque para o Fluminense matar o jogo. Numa partida onde você juntar os cacos, porque você não consegue. Acho que a torcida do Santa não lamenta essa eliminação pelo que apresentou, não. Pelo que apresentou, acho que todo mundo aceita a eliminação. Na hora que o juiz acabou, disse: ó, meu amigo, hoje com essa bola aí era pra ser eliminado. A lamentação fica pelas consequências que esse jogo vai ter.
E assim, só pra complementar, endossar o que o Cássio tá falando, algo que eu também tinha falado no meu comentário, Rafa e Cássio, o que mais incomodou foi justamente isso, assim, o time ter a posse de bola, mas dessa vez não conseguir criar nada, né? É uma posse de bola completamente nula e sem sentido, porque uma coisa é uma posse de bola em um ritmo de jogo, uma forma de jogar, por exemplo, naquele empate com o Vitória, né? Que o resultado foi ruim, 1-1 em casa, mas que o Santa Cruz criou inúmeras chances. Né, a bola chegava, o time se apresentava, o time tinha volume de jogo ofensivo. Dessa vez não. Você teve posse de bola ali, em alguns momentos, tal, ensaiou, esboçou que ia ter um domínio, mas em nenhum momento você conseguiu ser um time de fato que assustasse o adversário. Né? E eu acho que quando o Júnior fala disso, de uma mudança, é de uma necessidade de ser um Santa Cruz um pouco mais vertical, um pouco mais objetivo mesmo, sabe, de chegar, porque o time precisa chegar. A partir do momento que o time não chega, se o Santa Cruz tivesse sido eliminado hoje, mas que você tivesse ficado com essa sensação de, pô, faltou ali um capricho, faltou um pouco mais de tranquilidade na hora de finalizar, pesou a perna, a pressão do jogo, mas o time chegou, o time, né, a coisa andou, o jogo fluiu, mas isso, em nenhum momento hoje o jogo fluiu. Hoje foi aquele, o jogo clássico de que posse de bola não adiantou de nada. Não adianta você ter essa bola, ficar tocando de um lado para o outro e sem nenhum approach, assim, para chegar à frente com perigo no ataque.
É isso aí, Lucas. A gente vai falar das atuações, da parte financeira que machucou Santa Cruz. Mas antes eu tenho que lembrar que fim de semana está chegando. E, meu amigo, vou passar aqui na sequência matadora para você e você vai escolher. Você está escutando esse telecast já na quinta-feira e eu vou dar uma opção. Na quinta-feira, se você for na Companhia do Chope, tem um ragu, meu amigo. R$19,90 que ninguém paga. Porque se você consumir qualquer coisa que chegar nesse valor aí, dois chopinhos, três chopinhos, um tira-gosto, seu ragu já está pago. Eu garanto a você. É o melhor ragu que você vai comer no Recife disparado, com a massa de primeira, naquele ambiente fantástico. A partir das 19 horas, eu vou dizer, chegue cedo. Não deu pra ir na quinta, não tem problema. Sexta-feira é sexta-feira. Sexta-feira pede companhia de chope, chope gelado, picanha ali, daquele nível. Não deu pra ir na sexta, vai no sábado, meu velho, sem problema nenhum. Chega lá, ou você escolhe o almoço, self-service, aquela feijoadinha, ou pode pedir sua picanha, sua maminha, o que você quiser diferente. E a partir das 17 horas tem o Sunset, musiquinha ao vivo, de primeira na Copa do Chope. Eita, não deu pra mim nos 3 dias, mas domingão vai dar, né, meu velho? Não tem problema também. Chegou lá domingão, a partir das 16 horas, Vavá, o Guitar Man, dá aquele show, já embala aquele teu almoço, que a gente sabe, né? Almoço de domingo, o cara almoça lá pras 2, 2:30. Almoço e já fica lá pra escutar a música ao vivo. Ou seja, opção tem de sobra. Agora, não deu pra ir, não tem problema. Abre aí o iFood, o Spoon Rocket, você pede o cardápio inteiro da Companhia do Chope. Só uma coisa, não entrega chope, tá? Então, se quiser tomar o chopinho junto com aquelas delícias, vai lá na Companhia do Chope, Avenida Conselheira Guiar, número 2775. E esqueci de um pequeno detalhe, senhores. Sexta-feira no almoço é o dia português lá. Você pode se sentir em Portugal. Tem arroz de pato e tem a caldeirada de bacalhau. E para acompanhar isso aí, peça um vinhozinho verde que vai lhe refrescar demais. Então tá dada a dica. Companhia do Chope, nossa parceira aqui do podcast 45 Minutos. Cássio Zippo, já que você foi o último a comentar, eu vou te fazer uma pergunta e já vou pedir para você emendar aí de dupla. Quem foi o teu melhor jogador, aquele que merecia aí ir para a sexta portuguesa da Companhia do Chope, por exemplo, e aquele que destoou totalmente, que foi o pior da partida e que esse ainda para chamar para curtir o fim de semana lá na Companhia, não?
Arthur fica com o pior, porque acabou... Ele já vinha jogando mal, acabou sendo substituído até cedo. E teve um papel determinante na saída no primeiro gol. O melhor... Pô, bicho, não dá pra ser ninguém do ataque, porque ninguém fez nada no ataque. Eu vou falar Vitor. Pelo fôlego que ele teve no primeiro lance, não acho que nessa temporada ele teria condições ainda de dar um pique daquele na recuperação. E defensivamente, no segundo tempo, foi um jogador equilibrado, tendo com o Santa levando o gol de contragolpe no fim, onde o time já estava tentando tudo dado para fazer o empate. Não, foi um jogador que não comprometeu, mas é aquilo que eu falo sempre, não é o melhor. É um que, já que é para escolher um, dessa vez eu vou falar Vitor. Agora o pior fica Arthur mesmo.
Lucas Fittipaldi, quem é o seu melhor e pior jogador aí da partida?
Tá, vamos pelo melhor primeiro. Eu vou colocar Luiz Otávio. Acho que difícil essa missão de tirar o melhor jogador de Santa Cruz hoje, mas ali no primeiro tempo, quando ainda se esperava, né, quando Santa Cruz, quando o placar ainda era 0-0, e quando ainda esperava-se que o Santa pudesse se encontrar o caminho da vitória ou até de segurar o empate, eu acho que ele fez um primeiro tempo até bom. É um cara que está chegando agora, né? Luiz Otávio, um jogador que revelado no Atlético Paranaense, passou na base do Paraná também. Eu gostei da movimentação dele, acho que é um cara que vai poder acrescentar, gostei da dinâmica dele, né? Acho que no segundo tempo até caiu, mas o primeiro tempo deu demonstrações de que poderá ser um jogador útil para esse time, né? Ali no meio como um volante, de certa forma, interessante. Né? Mas realmente difícil a missão de enxergar um destaque individual no Santa hoje, porque coletivamente e individualmente o time foi mal. O pior, eu concordo com o Cássio. Eu tinha anotado aqui, eu tinha botado aqui até zaga por conta de umas lambanças, acho que, enfim. Mas Arthur, eu acho que no final das contas é o cara que merece ficar com esse o prêmio, entre aspas, né? O prêmio avesso aí. Colocar como o pior em campo hoje, porque acho que passou muito por ele a coisa de não conseguir ser aquele elo mesmo entre o setor com o setor ofensivo, né? Os atacantes do Santa praticamente não... É foda botar tudo nas costas de um cara, né? Mas ele realmente não conseguiu ter a dinâmica que se espera do jogador que tem a missão de ser essa ponte, né? De transição do meio de campo para o ataque, né? Então o Arthur, como o Cássio falou, foi substituído ainda cedo no segundo tempo. Nem o meia, os outros também não conseguiram. O Ericles também não conseguiu o que se esperava dele, né? Foi uma atuação também que deixou a desejar, né? Os que entraram depois, Daniel Sobralense até teve uma a jogada que Cássio falou ali já na reta final do jogo começou, ele teve uma participação ali, né, já no final da partida. É um jogador que eu acho que naturalmente vai voltar a ser titular do Santa, o Daniel Sobralense, e quando tiver, quando ganhar mais ritmo, né, jogador que vem voltando aí, se lesionou no começo da temporada, mas que veio para ser titular. E eu acho que o futebol de Arthur até pode crescer, né, ao lado dele, mas eu coloco Arthur de fato, até porque a falha acabou sendo determinante. A falha no primeiro gol, né, por mais que o goleiro tenha falhado também ali feio, mas aí na dividida Thiago já tinha feito duas grandes defesas, né, no segundo tempo fez mais algumas, você tira alguns méritos de Thiago na partida. E Arthur, difícil olhar para o jogo de Arthur e enxergar pontos positivos, né? Os pontos negativos pesam muito mais, eu acho que fica com ele aí, pior jogador do Santa.
Bem, amigos, agora a gente vai para o aspecto que, para mim, é o que mais machucou o Santa Cruz nessa eliminação. Por quê? Se passasse, seriam 600 mil na conta. Tô certo, Cássio Zirpoli?
É, exatamente. Os dois times que iam ganhar receberam 500 mil, né, que é a cota do subgrupo 3 de cotistas. Tanto Fluminense quanto Santa receberam 500 mil para jogar a primeira fase. E quem jogasse a segunda fase, ou seja, quem se classificasse lá na Joia da Princesa, ganharia mais 600 mil, tendo a possibilidade, no caso do Santa, jogaria com o Náutico, no Arruda, valendo 1 milhão e 400 mil. Ou seja, o Santa deixou de ganhar 600 mil por essa classificação imediata e com a possibilidade muito clara de disputar a Vera mais 1 milhão e 400 mil. 1 milhão e 400. Ou seja,
aí senta a bronca.
Eram 2 milhões de reais a um alcance onde eu até coloquei no meu Twitter um pouco antes da gente começar a gravar, que eu acho difícil, é muito difícil considerar, mesmo que, né, qualquer coisa, é muito difícil considerar que o planejamento básico do Santa financeiro para 2018 não considerasse isso.
E não... Não, isso aí com certeza já estava na conta. É uma coisa que quando estava cobrindo o Santa Cruz dos últimos meses, eu vinha batendo nesse de ano já, que era importantíssimo avançar nessa primeira fase, porque já eram duas folhas, como você falou, 2 milhões. Era praticamente garantir só os jogadores até o final do ano. E... complicou de vez agora.
Não, nesse momento, ainda mais... Santa, ó, muito, veja, até eu falei até no começo, Rafa. O Santa tem as cotas da Copa do Nordeste, onde a tendência não é ir longe, se for longe será uma surpresa, pode chegar às quartas, mas se chegar numa semifinal já será uma campanha acima do que eu imagino, se isso acontecer. E Série C não tem cota, tem cota só as despesas pagas. Ou seja, nesse momento, o Santa depende de bilheteria, onde há mais de 2 anos ele não vem conseguindo ter. Ele não vem conseguindo ter as bilheterias que, por exemplo, em 2011, o Santa teve uma média de 26 mil pessoas. Aquela bilheteria fomentou, 2012 também fomentou o clube. E há 2 anos, isso não acontece. Você pode até dizer 3 anos, que mesmo quando subiu em 2015, a média foi de 12, 13 mil, ou seja, foi uma média ruim.
Não vai acontecer, porque você já acabou de falar aí um cenário... que é o principal para mim. Quando o time vinha do bicampeonato pernambucano, vinha da Copa do Nordeste, começou a sair bem e a torcida não respondeu, eu quero dizer porque essa torcida agora vai responder numa situação como essa, começando muito mal, não vence ninguém, é eliminado, perde 600 mil. E aí o ponto
é que eu quero entrar. Justamente porque nesse momento, tirando um patrocínio gigantesco, sei lá, alguma coisa, aparecer algum mecenas aí, porque... Em situações normais de temperatura e pressão, a fonte está seca, muito. E de onde tirar o dinheiro nesse momento é arquibancada. E só uma coisa para não passar a batida, já está falando dessa eliminação. Isso foi para o histórico do Santa impressionante. Essa foi a 24ª participação do Santa na Copa do Brasil, 24 participações em 30 anos, essa é a 30ª edição. E essa foi a sétima vez que o Santa foi eliminado na primeira fase, meu amigo. Caiu 99 por 13, 2003 por Corinthians de Caicó, 2007 acho por Fast, 2008 por Americano, aí teve acho 2009 caiu pro Ubra, 2012 para o Peñarol do Amazonas e agora 2018 para o Fluminense Feira de Santana. 7 eliminações na primeira fase.
Cássio, eu diria...
Na Copa do Brasil, o Santa tem mais eliminações do que classificações. Em toda a história do Santa, na Copa do Brasil, o Santa tem 22, contando mata-matas, pega todos os mata-matas e vê quantos ele passou e quantos ele não passou. É, ele tem 22 classificações e 24 eliminações. Por exemplo, o Salgueiro tem mais classificações do que eliminações. O Náutico, o Sport, o Central... O Central tem 2-2, é duas classificações e duas eliminações. O Santa tem mais eliminações do que classificações, o que mostra que histórico horrível que ele tem nessa competição.
E aí o seguinte, Cássio puxou aí as eliminações de primeira fase do Santa, sem nem precisar pesquisar, que possa até estar enganado, mas assim, de bate e pronto... colocar que acho que essa eliminação, a de hoje, possivelmente, é a mais grave de todas. Pela situação, pelo contexto atual do clube.
Nunca valeu tanto dinheiro.
Exatamente.
Nenhuma delas nunca valeu tanto dinheiro.
Pela turbinada que a Copa do Brasil teve em termos financeiros esse ano. Né? Então nunca valeu tanto esse jogo. Né? É um resultado que compromete, assim, que vai interfere diretamente no principal objetivo do Santa Cruz no ano, que é a Série C, né, e que se contava muito, não só com essa cota de R$600 mil, como o Rafa já citou aí, a cota bem possível e bem plausível de R$1.400.000, no caso de avançar a terceira fase. Né? Então são 2 milhões aí no momento atual do Santa. Exatamente, que estaria 2 milhões possíveis. Né, altamente ao alcance do clube, e você vê
escorrer pelo clássico.
Isso, ainda tem isso. Então você vê ir pelo ralo esse montante, é coisa para pininho hoje, presidente Santa Cruz. Acho que vai ter dificuldade para dormir, vai ter pesadelo hoje à noite, né? Porque é por mais que se soubesse que seria um jogo difícil, tá? Não tô aqui dizendo que não, Santa ia chegar lá contra o Fluminense de Feira e era favorito, nada disso. Né?
Lucas,
a vantagem do empate, né?
Eu assisti o jogo do Fluminense contra o Bahia. O jogo anterior do Fluminense foi contra o Bahia em Salvador e ele empatou 0-0. Eu disse, o time é organizado. O time, veja, o meio campo, na hora que o Moreilândia e Rodolfo Potiguar são dois caras muito entrosados. São dois caras que fizeram a história no Salgueiro de disputar duas finais de Pernambucano, da campanha que o Salgueiro, acho que os dois estavam também, posso estar muito enganado, mas na campanha que o Salgueiro chegou nas oitavas de final. Então, assim, não é acaso que os dois estão lá, não. O Fluminense, ele contratou esse entrosamento que o Salgueiro estava em dificuldade financeira muito grande, teve que se desfazer do time, porque dificilmente o Salgueiro abriria a mão de Rodolfo Potiguar, que é um dos principais jogadores do time. Mas... Não, o outro time, de fato, era um time chato. E a gente até falou, era o time mais cabuloso das estreias dos pernambucanos. Possivelmente até dos principais clubes do Nordeste. Ninguém tinha... todo mundo, acho que a gente disse isso, que seria o mais difícil. Então, o do Ceará também é chato, porque vai jogar lá no interior de Santa Catarina. Não era um dinheiro que estava na mão, mas era um dinheiro que você tinha que dar um jeito de conquistar. Não dava para farrapar, aí a gente está terminando janeiro. E o Santa não tem nenhuma vitória em janeiro, pô. Vai chegar em fevereiro, Santa não ganhou nenhum jogo.
E o que a gente está destacando aqui é isso, né, cara? Mais do que essa questão de que não, porque é Flu de Feira, não estou dizendo que o Santa era favorito, mas a gente tem sim a obrigação de apontar o dano que foi esse resultado. Quão danoso foi esse resultado para o Santa Cruz, né? É muito. 2 milhões de reais. Se você, fazendo já o olhar contextualizado aí já com essa possibilidade de avanço à terceira fase, que era bem possível, é um dano irreversível, né, que pode, volto a dizer, pode comprometer sim o principal objetivo do clube do ano, que é a Série C do Campeonato Brasileiro. O Santa dependia desse dinheiro dentro do seu planejamento para reforçar o time, para fazer os ajustes necessários. Esse dinheiro, eu tenho certeza que ele estava dentro do planejamento. Então, é grave. A situação agora é um abalo muito importante e considerável, muito determinante esse planejamento do Santa Cruz para 2018.
E aí, Lucas e Cássio, para a gente terminar aqui, eu só vou lembrar, um pequeno, como eu falei, né, 6 equipes. 7 equipes da Série C jogaram e 6 passaram de fase. ABC, Globo, Remo, Confiança, Atlético do Acre, são do mesmo grupo do Santa, jogam na próxima semana. Mas do grupo do Tricolor, Botafogo da Paraíba, Salgueiro e Náutico avançaram de fase. E aí tem mais 600 mil no bolso. Do outro grupo, Joinville, Cuiabá e Bragantino também avançaram de fase. Ou seja, é uma coisa que no final do ano, nem tão no final do ano, né? Lá em outubro, quando a gente souber quais equipes vão jogar a Série B, oriundas da Série C, vão jogar a Série B 2019, pode fazer a diferença.
Ou seja,
e esse que vai fazer a diferença.
Pois é, reforça o que eu acabei de dizer aqui, né? Isso aí reforça ainda mais essa questão de que o quão compromete o planejamento da Série C, né? Porque além de você se prejudicar sozinho, né, como clube, no caso Santa Cruz, você ainda vê seus rivais, seus principais adversários da Série C ganhar essa injeção, né? Então, realmente veja, complicado.
Lucas, se... Vamos considerar que o Santa consiga, porque vai ser difícil, consiga ficar em dia até o final do ano, a folha. Sem essa grana dessa fase que estava hoje em disputa e de 1 milhão e 400 mil que estava ao alcance, esse time não será qualificado. Dificilmente esse time será qualificado. Esse time pode até chegar em dia em dezembro, mas é difícil, salvo uma grande exceção, que eu não sei qual será, para que apareça o dinheiro para qualificar esse time. Porque essa grana ela podia não só manter a folha, como subir um pouco a folha. Ó, com esse jogador, dá pra, em vez de salário de 10 mil, já dá para trazer um de 30, um de 40, sei lá, qualificar.
Ou seja, acabou o laboratório, né, Cássio? Não é mais laboratório, né?
Não, na verdade, esse time, essa faixa salarial, se não houver coisas que o Santos já fez outras vezes, como explodir uma folha e não pagar, mas eu acho que com a imagem que o clube está nesse momento sobre essa situação, o jogador teria que ser muito inocente também, mas pode, tem inocente, tem todo mundo. Mas se o Santos não estourar a folha, como já estourou outras vezes, de forma irresponsável, já teve outras gestões que isso já aconteceu, todos os clubes já fizeram isso, mas o Santos já fez isso de forma até recorrente, se não tiver isso aí, a folha é essa aí, para que ela seja mantida em dia.
O que agrava... Fala, Cássio, completa.
Não, é só isso aí.
Não, o que eu queria dizer é o seguinte, o que agrava a situação do próprio Júnior Rocha, no sentido de que ele mesmo na coletiva, ele disse, pô, tô vivendo uma situação que nunca vivi na minha carreira. Que é o quê? Embora ele tenha sido rebaixado com o Luverdense, né, o ano passado, mas ele tinha uma situação confortável. Ele saiu do Luverdense porque ele quis esse ano. Né? Aqui ele já começa a viver uma pressão, né? E sem esse aporte financeiro, o trabalho dele vai ser muito mais limitado mesmo, né? Acho que limitação é a palavra. Ele vai ter muito mais limitação agora para tocar o planejamento e tocar o trabalho que ele tem para fazer até a Série C, né? Em cima disso que Cássio falou, né? Vai ter pouca possibilidade de ajuste, né? Vai ter que trabalhar basicamente com isso aí que já está aí, né? Quando eu falei de laboratório, é isso. O Santa, se ele tem essa injeção financeira, ele podia estar olhando o Pernambucano, essa Copa do Nordeste, como laboratório para definir ali uma espinha dorsal, mas para fazer os ajustes e reforçar o time para a Série C. Complicou essa situação. E Júnior Rocha vai precisar dar uma resposta. Ele vai precisar dar uma resposta. Eu não estou pedindo na cabeça de Júnior Rocha aqui, não. Acho que Júnior Rocha tem que permanecer, certo? Porque no momento que foi contratado com convicção e tem muita temporada pela frente. Acho que é um cara que tem boas ideias de futebol. Não vou mudar minha opinião por conta dessa eliminação hoje, não. Acho que esse time pode e vai evoluir. Acho que ele precisa de mais tempo, precisa. Acho que trocar o treinador agora definitivamente não é a solução, né? Esse elenco, ele montou esse elenco junto com Fred, Arruda e com Tininho. Acho que vai ter que ser com ele mesmo, né? A não ser que o Santa entre aí num espiral e que fique insustentável a situação que o time não consiga dar a mínima resposta. Mas realmente complicou bastante a situação. Se ele disse que nunca passou por isso e está vivendo uma situação inédita na carreira, ficou ainda mais difícil dentro desse contexto que ele mesmo descreveu. A situação agora fica ainda mais complicada sem esse aporte financeiro para tocar o trabalho.
Então é isso aí, galera. Lembrando que no próximo sábado o Santa Cruz volta a atuar pelo Campeonato Pernambucano. Visita o Salgueiro, logo quem aí o time que a gente já falou várias vezes aqui nesse telecast. E lembrando também que o próximo sábado é aniversário do Santa Cruz. Vai jogar fora de casa, né? Algo que geralmente não acontece, mas vai acontecer novamente esse ano. Lucas, Cássio, obrigado pela participação. Até a próxima, meus amigos. Forte abraço.
Valeu,
valeu, galera. Valeu, Rafa. Abraço.